Olá, muito boa noite. A partir de agora, nós damos início a mais um programa Olho no Olho, aqui nos estúdios do Santa Cruz Online, né, transmitido para as emissoras de rádio e portais parceiros. Você sabe que a gente sempre tem uma entrevista aqui diferente, né? Vai chegando o finalzinho do ano e a entrevista vai ficando mais diferente ainda. A minha convidada, né? Eu tenho uma convidada no programa hoje, é a secretária de Ação Social, de Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos falar sobre a pasta, é claro, mas vamos falar muito sobre a experiência de vida dela. Eu estou falando da dona Ivone, dona Ivone Queiroz Aragão, não é isso? Dona Ivone, muito obrigado pela visita aqui, dona Ivone.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição.
Está tudo certo aqui com o áudio dela, né? Você está percebendo, inclusive, né, que nós estamos aqui no Estúdio 1, e o Olho no Olho normalmente é feito no outro estúdio, naquele cenário escuro que nós temos, né? Por que essa mudança? Porque Dona Ivone exigiu, né? Ela chegou aqui e disse, eu não gostei daquele outro estúdio. Eu estou brincando, gente. Foi uma questão técnica ali que não deu para resolver. Então a gente traz para esse cenário. Dona Ivone, nós estamos na metade do governo e eu creio que essa é a realização de uma expectativa que durou a vida inteira. Certo? Não exatamente da forma que está. É claro que imaginava-se Fernando participando disso. Mas qual a conclusão que se tira? Passados 2 anos, chegando agora na metade do governo, o que é que a senhora pode dizer? Aquilo que a senhora imaginava?
É exatamente o que a gente imaginava e o que a gente pregava, Ney. Nós pregávamos que o dinheiro público, sendo bem aplicado, ele dá resultados. E é isso que está acontecendo. 2 anos de governo, 2 anos de sucesso, 2 anos de muita obra em Santa Cruz e 2 anos de muita coisa feita pelo governo Fábio Aragão, que está sendo um sucesso e uma boa aprovação.
Queria falar um pouquinho sobre os seus sonhos, certo?
Isso.
Os sonhos de Dona Ivone, os seus planos. A senhora está na ação social.
Isso.
Era o que a senhora queria, né? Eu acredito que eu já vi alguns movimentos seus mais voltados para a igreja.
Isso.
Mas é aquilo que a senhora desejava, de fato, alcançar?
É tudo que eu mais gosto de fazer, é justamente na assistência social. Eu trabalhei 5 anos na igreja, no departamento da ASA, que é a assistência social adventista. Então, lá eu já fazia esse trabalho e eu achava maravilhoso. E agora, sendo secretária de assistência social, eu estou realizando um grande sonho, que é justamente trabalhar pelos mais carentes e fazer o bem às pessoas. É o que eu gostaria de fazer.
Dona Ivone, a gente vai dar a oportunidade nessa entrevista das pessoas lhe conhecerem um pouco mais.
Isso.
Santa Cruz tem uma população muito oscilante, né? Tem pessoas que estão aqui há pouco tempo e que talvez tenha pouco ouvido falar de Dona Ivone. Quem é nativo, né, quem faz parte dessa terra, a conhece, mas esse público provavelmente não. A gente vai falar um pouquinho sobre o passado, certo? Queria entender um pouco da sua história, da sua trajetória. A senhora tem quantos anos? Desculpa a pergunta, é chata, mas eu tenho que perguntar. Você sabe que eu faço pergunta difícil. 70 anos? 70 anos? E por que a senhora fala baixinho?
Então é muito xerido perguntar. Vai, continua.
Quantos anos, com que idade a senhora conheceu o Fernando Aragão? Como foi o passado de vocês, né? Quais são as memórias que a senhora tem lá de trás? E também, bom, respondendo essa pergunta, mas também falando um pouco também sobre a sua origem, né? A família Queiroz.
A família Queiroz vem de Alagoas, é do meu pai. E a família Oliveira vem da minha mãe, que é de Santa Cruz, que é do Mariano Amado de Oliveira, que é meu avô e que eu amo de paixão mesmo. É uma família que eu... tradicional de Santa Cruz, eu gosto muito. Eu conheci Fernando com 14 anos, namoramos 10 anos, casamos e passamos 40 anos casados e tivemos 3 filhos. E eu sempre fui aquela pessoa do lar, de trabalhar, de criar menino, de levar na escola e de sulanca, né? Trabalhei muito costurando e também tomando conta de um pequeno fabrico que nós tínhamos. E ele nas vendas junto com você.
Não nessa época.
Não,
né?
Nessa
época. Pouco tempo depois.
Na tempo da Cevecon, diga logo.
Isso, há uns anos.
Uns anos. Pronto, é isso.
Hoje em dia é muito difícil, né, que os relacionamentos durem tanto tempo. Né? As pessoas estão trocando seus pares como quem troca de roupa. Essa
Exatamente.
É a verdade, né?
Uhum.
E é muito comum homens e mulheres, né, que passaram por 2 ou 3 casamentos, né, que estão na 4ª tentativa. Né?
Uhum.
É muito comum. No seu caso, né, tendo o mesmo parceiro, né, o mesmo companheiro, desde os 14 anos de idade, isso. Como foi sustentar isso?
É muito amor, muita renúncia, se dar um com o outro, muita conversa. E isso é o que faz durar tanto tempo um relacionamento. É amor e renúncia. Só isso.
Mas há quem diga, Dona Ivone, que o amor é sobretudo uma decisão. A gente decide amar alguém. Mas eu acho difícil que alguém tenha esse sentimento pleno de harmonia, de amor o tempo inteiro. Como é que vocês faziam para lidar com as divergências, né? Com os momentos de tensão, de choque que há em todo o relacionamento, em todo
o casamento?
É onde
entra, né, a renúncia. Porque, assim, ele tem um jeito, assim, mais explosivo de falar e de conversar. Mas tinha um coração enorme. Eu não, eu já tenho um jeito mais calmo, um jeito mais tranquilo. Então, eu sempre, quando tinha aqueles... Tem momentos bons, tem momentos de ter aquela conversa mais não
de
tão
briga,
boa.
De briga, deixa eu usar
não,
a palavra.
Não, briga não.
Não, mas você já brigou com o casal?
Não, nunca briguei, não.
Nunca
desentendimento.
Brigou.
Não,
desentendimento.
Eu nunca briguei. Ele pode ter brigado, mas eu não, nunca briguei, não.
Entendi.
Ah, tá, entendeu? Então, nesse momento é onde entra a renúncia, de você ficar calado, depois você vai, conversa, olha, aconteceu isso assim, assim, mas a gente precisa se entender melhor, a gente precisa conversar. Não foi? Então, a gente ia levando assim. E sempre conversando e deu para levar esses anos todinho com muito amor, com muito carinho e dedicação aos filhos, dedicação ao trabalho e dedicação à política também, que ele amava a política e eu gostava muito por conta dele.
Ainda em relação a casamento, e eu pergunto, viu, sobre casamento até como um todo, viu, gente? Não estou tratando aqui de situações específicas, mas falando um pouquinho sobre a experiência de vida. Uhum. Perdão tem limite? Por que é que eu pergunto isso? Eu volto a dizer, né? Hoje em dia torna-se raro, né? Uma vida inteira ao lado de uma só pessoa, né? Uhum. Há muitas passagens de várias pessoas que vão passando pela vida da gente. Então, eu estou conversando com uma pessoa que tem uma experiência rara. E essa duração, né, teve uma duração de décadas com a mesma pessoa. Por que que eu pergunto se o perdão tem limite? Porque muitas vezes a mulher já perdoou o marido já perdoou a mulher, o pai já perdoou o filho ou vice-versa. Mais de uma vez, né, duas, três vezes, e isso se repete. Há limite para o perdão? A senhora entende que há um momento de dar um basta ou esse perdão ele precisa se repetir várias vezes?
Precisa se repetir várias vezes. A própria Bíblia já ensina. Jesus não disse, você tem que perdoar 70 vezes 7. Eu perdoo 70 vezes 7. Então, a gente tem que perdoar muitas e muitas vezes. E eu acho que perdão é uma coisa que você perdoa e Deus te ajuda a esquecer e renovar. Cada dia é um dia diferente e você vai perdoando. Eu não tenho limite para perdoar. Quantas vezes você precisa de perdão que eu vou te perdoar?
Então não tem problema se
tem
eu
problema,
fizer
não.
Alguma
tem.
Pergunta mais difícil.
Faça. Faça.
Bom, eu disse a você que essa entrevista seria diferente, né? Isso ela está sendo diferente justamente por esse aspecto. A gente está falando aqui sobre experiência de vida. Eu vou chamar um intervalo, certo? Nosso intervalo é rápido, é só um minuto. E na volta eu quero saber o seguinte, viu, Dona Ivone? Há um entendimento também, certo? Muitos pensadores entendem que a pessoa mais influente, né? que a maior influência que as pessoas, que a gente sofre é aquela de quem a gente convive.
Isso.
Então, muitas vezes, a decisão diz respeito a uma coisa lá fora. E a gente sabe que na história de Dona Ivone com Fernando Aragão, essa influência foi exercida muito fortemente. Eu já vi, inclusive, reuniões de grupos políticos adversários que falavam sobre o seu nome. Porque Ivone diz isso a Fernando. Porque Ivone é quem convence Fernando a fazer tal coisa. Isso acontecia. A senhora me explica daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta e hoje nós estamos recebendo aqui Dona Ivone, acho que pela primeira vez, né, comigo, numa entrevista assim, frente a frente, né, olho no olho.
Olho
ela já
olho.
Participou aqui de outras entrevistas, mas para ela ser a convidada é a primeira vez. Um dia esse momento iria chegar. Essa entrevista está sendo gerada aqui nos estúdios do Santa Cruz Online e contando também com a audiência dos seguintes portais que estão transmitindo esse programa nesse momento. Você nos acompanha pelo Jardins do Agreste para Belo Jardim e região, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias, Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV também de Belo Jardim, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, blog do Alberto Xavier, também transmitindo o programa a partir de agora, Portal Belo Jardim, e pelas ondas do rádio você nos acompanha por duas emissoras. Estamos pelas rádios Vale FM e Farol FM. Lembrando que esse conteúdo também fica disponível no nosso canal do YouTube, já são quase 50 mil inscritos. Faça você também parte dessa comunidade e esteja sempre acompanhando aquilo que está sendo produzido aqui. Dona Ivone, já presenciei em conversas de grupos políticos, né, já soube de momentos fortíssimos de articulação política, em que as pessoas questionavam alguns posicionamentos, algumas decisões muito sérias de Fernando Aragão, que podiam envolver rupturas, que podiam envolver decisões de articulação de grupo, caminhos, apoios, certo, renúncias. E naqueles momentos as pessoas falavam, mas tem que ver o que é que Dona Ivone está dizendo a Fernando. Era como se a senhora meio que fizesse a cabeça dele, eu não sei se é o termo correto, mas exercesse sua influência, convencesse ele. Isso acontecia ou é a impressão de quem está fora?
Eu vou ficar com a segunda parte, que você disse assim, fazia a cabeça. Não, tinha uma influência, sim. Entendeu? Não entendeu o que é que eu desenho?
Entendi.
Assim, tá certo. Porque assim, nós éramos muito unidos. Ele gostava muito de política, especialmente de Santa Cruz. Ele era um apaixonado por Santa Cruz. Se ele fosse vivo hoje e ele visse Santa Cruz como está hoje, o que Fábio tem feito, eu acho que para ele era a maior realização da vida dele. Mas assim, a gente sempre conversava, e eu também gosto de política. Política, não a politicagem, política. Então, a gente sempre trocava ideias. Você, eu não sei se você se lembra ou você participou, todas as reuniões da Câmara, eu era a número um lá da cadeira para sentar, para assistir todos os discursos. E a gente sempre chegava em casa e a gente sempre discutia e comentava os discursos de outros vereadores. E eu prestava atenção no discurso dele, que é para mim dizer alguma coisa a ele, olha, isso está bom de melhorar, isso foi muito bom, entendeu? Eu sempre participei ativamente da vida política dele, porque eu gosto de política e eu sabia que ele gostava.
Então, em algum momento, Fernando, quis desistir da política, da vida pública?
Às vezes, não é bem desistir, eram decepções. Houve muitas decepções que ele, às vezes, ele comentava que isso não dá certo, mas o amor pela política e por Santa Cruz era tão grande que ele, meia hora depois, ele esquecia e já estava fazendo a política de novo.
E qual era o seu papel em momentos como esse?
Meu papel era de tranquilizar ele, dizer a ele que política tem isso, tem esses detalhes e que ele estava fazendo o que ele gosta e que ele não desistisse, que ele fosse em frente, que amanhã ou depois tudo isso passava.
Mas não havia momentos, Dona Ivone, que a senhora mesmo sentia que estava pesado demais? Eu falo isso porque eu já dei conselho a amigos meus que fazem parte da política e eu já disse, cara, sai disso, sabe? Não vale a pena. No seu coração, em algum momento, já houve sentimentos desse tipo também? Ou o seu sentimento sempre foi de seguir, independente das dificuldades?
O grande sonho de Fernando era ser prefeito de Santa Cruz. E eu tinha na minha cabeça que eu só ia desistir um dia de dizer assim, vamos sair fora disso no dia que ele alcançasse o objetivo dele. Ele não alcançou o objetivo dele, eu também não desisti. E Fábio agora, sendo prefeito, eu estou com o Fábio, o que ele decidir. Se ele decidir à frente, eu vou. Se ele decidir recuar, eu vou. Para mim, o objetivo foi alcançado.
Então, independente,
em nome de Fábio.
Independente do momento que estava se passando ali, a senhora nunca chegou para Fernando para dizer, Fernando, já está bom até aqui.
De jeito nenhum, eu digo, vamos embora. Vamos lutar mais. Vamos até conseguir chegar ao objetivo. Mas, infelizmente, não deu.
Qual é o lado bom da política, Dona Ivone? E qual é o lado ruim?
O lado bom da política é aquela política pura, aquela política boa, aquela política de servir o próximo, aquela política de realizar as coisas, aquela política do reconhecimento, das pessoas reconhecer que você está fazendo o certo, que você está fazendo o correto. O lado ruim é justamente aquelas pessoas que lutam pelo poder a todo custo. Aí querem te atrapalhar e querem denegrir a tua imagem com coisas que não é correto. Esse é o lado ruim. Mas tudo isso a gente entrega na mão de Deus.
Eu vou chamar mais um intervalo, certo? Rápido, como eu falei, certo? Só um minuto. E vou querer também saber da seguinte questão. E a senhora, Dona Ivone, né? Na vida pública, enquanto protagonista, isso ainda pode acontecer ou em algum momento já se pensou, né? Já se falou sobre isso? Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta, né? Dona Ivone agora há pouco perguntou aqui quando é que vai chegar na cozinha. Temos uma aqui próxima, certo? Aqui do, por trás do estúdio, Gracinha. Mas não vamos falar sobre outra coisa, só isso. Aqui
tá
só
certo,
tem assunto
né?
ruim. Brincadeira, gente. A gente vai falar daqui a pouco sobre a cozinha comunitária, né? Aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
Tem muita coisa
para
falar.
Inclusive, objeto de matéria do Santa Cruz Online. Eu deixei, antes do intervalo, né, aquela interrogação também, se Dona Ivone já pensou em ser já o planejamento de protagonismo, de ser candidata.
Não. Eu pensei? Não.
Sim.
De jeito nenhum.
E pensaram por você?
Não, às vezes algumas pessoas falam, mas não passa isso pela minha cabeça de jeito nenhum. De maneira nenhuma. O que eu quero trabalhar é pelo povo, fazer o que eu estou fazendo. Eu amo fazer o que eu estou fazendo na assistência social. E não penso em projeção política, nessas coisas não. Eu quero ajudar o prefeito tudo que eu puder. Tudo que eu puder fazer por ele, eu faço.
Mas nunca, nesses anos todos, para trás, nenhum momento a senhora gosta disso,
não? Não, não, não. Tudo que eu pensava era a projeção política de Fernando. Tudo era dele.
E em nenhum momento ele disse, vai tudo, Ivone.
Não.
Isso nunca aconteceu?
Não, não. E eu também, mesmo que dissesse, eu não queria, não. Nunca pensei. Nunca pensei. Talvez, sei, Simone queira ser alguma coisa... Filho, mas eu mesmo não. Eu, Ivone Queiroz Aragão, nunca pensei em nada. Politicamente, não. Eu quero trabalhar do que eu estou fazendo, eu gosto. Ou outra coisa qualquer, eu aceito qualquer desafio. Agora, ser política, exercer um cargo político...
E algumas pessoas ao entorno da senhora já tentaram lhe convencer?
Algumas vezes, mas desistiram, porque viram que eu não dei muita, assim... Não, essa parte não.
Como é que vocês lidam com a decepção? A decepção que existe, né? Em alguns momentos, você tem pessoas que estão do seu lado e, de repente, por um desejo ou motivo qualquer, essa pessoa não só se afasta de você, né? Mas se afasta de uma forma, muitas vezes, que não é justa. Como é que vocês lidam com isso?
Ora por elas, vai dormir e no outro dia está tudo tranquilo.
Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora a reportagem, tá certo, que nós fizemos na cozinha comunitária. Depois eu vou tentar entender um pouco mais sobre essa questão da religiosidade, né? Todos sabem que o prefeito Fábio é adventista, mas me parece que na ordem cronológica, a igreja alcançou primeiro a senhora, estou correto?
Correto.
Primeiro a senhora.
Meus pais, meus avós.
Isso. Nós vamos tentar entender um pouquinho dessa história, tá certo? Acho que o seu lar era predominantemente católico, né? A maioria dos seus filhos ali, ou não faziam parte de alguma religião, a senhora foi a primeira a ser alcançada. E como foi que isso passou para os outros, né? Já que eu lembro de Fábio não crente, né? Eu lembro de Fábio nos eventos, eu lembro de Fábio vivendo uma vida de bagaceira, não quis dizer isso não, a senhora está falando, uma vida de bagaceira.
Uma vida de um jovem que vive a sua vida tranquilo, sem...
No modelo normal da juventude, né? Vamos entender como foi que isso mudou, né? em algum tempo. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu trazer aqui a matéria da cozinha comunitária. Esse assunto é importante também. Nossa equipe fez essa reportagem recentemente, há poucas semanas, agora entre final de novembro e início de dezembro. E essa é uma ação da secretaria da qual Ivone está comandando, certo? É uma ação social que visa ali, né, de forma muito objetiva, certo? Muito assertiva, inclusive, alimentar quem tem fome. Vamos trazer essa matéria agora.
Foi inaugurada pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe a cozinha comunitária Camila Lisboa Félix Dantas, a qual tem como objetivo oferecer refeições gratuitas para famílias carentes do município. Nós fomos até o local onde está funcionando a cozinha comunitária, na rua Josefa Cordeiro da Silva, número 227, no bairro Novo, próximo à avenida Bildideda, conversar com a secretária de Desenvolvimento Social, Ivone Aragão, para conhecer melhor esse trabalho realizado na cidade. Na ocasião, Ivone fala sobre a importância desse projeto para famílias carentes de Santa Cruz do Capibaribe.
Nós tínhamos várias famílias que muitas vezes têm os filhos em casa, mas não tinha o alimento, o almoço para dar a eles. E agora elas têm. Então foram cadastradas várias famílias dos CRAI, da periferia, e com as famílias que tinham mais filhos, famílias mais carentes, que pagavam aluguel e tudo, e elas precisavam desse alimento. E a importância para elas foi muito grande. Temos um depoimento de pessoas aqui da Redondeza que muitas vezes viram elas saírem daqui com a marmita na mão, chorando, aquele choro de gratidão e de felicidade por ter a comida para levar para casa, que muitas vezes fica até para uma janta.
E para que essas famílias possam receber essas refeições, deve ser feito algum cadastro?
Elas têm sim, tem um cadastro. Esse cadastro, porque é distribuído o seguinte, são 200 refeições. 150 refeições são totalmente grátis, são dadas a essas famílias carentes. E 50 refeições, elas são vendidas ao preço de R$ 5,00. Isso não é a Ivone quem está dizendo, não é o prefeito, é a norma da cozinha comunitária. Ela já foi feita assim. Porque essas 50 são pagas a um valor de R$ 5,00, para poder a gente conseguir ajudar a manter a cozinha. Porque essa verba que vem do governo do estado, ela tem um tempo, depois ela vai parar. Então, esse valor é justamente para a gente ajudar a manter. Mas 150 são totalmente grátis para essas famílias carentes.
A cozinha comunitária funciona todos os dias?
Todos os dias. De segunda a sexta-feira, de 11h30 até 1 hora da tarde, entendeu? Agora, muitas vezes, não dá nem para chegar 1 hora, que a comida já está toda servida, o pessoal já veio buscar, já estão todos servidos e alimentados.
E qual a sensação de ver o rosto dessas famílias que vêm até aqui à cozinha comunitária receber uma refeição e que muitas vezes também dura o dia inteiro para alimentar uma família?
É uma sensação maravilhosa, é uma sensação que não tem nem como você descrever de tão bom que é, de tão maravilhoso que é você saber que naquele dia aquela família está alimentada. É uma coisa maravilhosa e eu fico muito feliz com isso. Porque eu gosto muito de me botar no lugar das pessoas, de saber que uma mãe de família está tendo naquele dia tem aquele alimento para aquelas filhas, que aquelas crianças não vão passar fome. É uma sensação maravilhosa você saber que está contribuindo para que aquela família seja toda alimentada. Isso é muito bom. E saber que todos os dias ela pode vir buscar a comida dela e se alimentar.
Essa matéria é da... Está tudo certo aqui? Essa matéria é da Heloísa Saraiva, que está aqui na redação agora. E as imagens foram do Elivaldo Araújo.
Ela almoçou lá também.
Almoçou lá também, né? Como que é feito, Dona Ivone? Eu não sei se ficou claro na reportagem. Há um agendamento, as pessoas simplesmente chegam
Eles fazem um cadastro. É feito um cadastro nos CRAs, porque o CRAs está mais na periferia e atende mais aquelas pessoas carentes. Então, eles fazem aquele cadastro lá no CRAs e o CRAs seleciona aquelas famílias que tem mais filhos, que mais sofridas, que paga aluguel, que faz o cadastro delas, manda para a cozinha olha, quando ela chega, a cozinha olha se ela está cadastrada, quantos filhos e quantas marmitas ela vai levar. Então, ela já está tudo ali, organizado, selecionado, ela pega aquela fichinha, Dona Maria José, cinco marmitas. Ela vai lá na frente e pega as cinco marmitas e leva para casa. Todos os dias, de segunda a sexta-feira.
Pessoas em situação de rua, por exemplo, elas podem ser cadastradas? Elas precisam comprar o CRAS?
Não, veja bem, nós temos uma quantidade de cadastro em cada CRAS. Nós temos 3 CRAS, o Santo Agostinho, o Praça Céu e o Dorimax, que pega mais aquela área de zona rural, daquela área dali do Cabana, por ali. Então, esses 3 CRAS fizeram os cadastros e mandaram para lá. Mas nós deixamos uma reserva justamente para essas pessoas que estão na rua, que nós temos também a abordagem social, que tem uma assistência social e que ela fica nas ruas olhando quem está nos sinais, quem está em calçadas, para conversar com elas e abordar elas e se necessita de almoço, ela leva lá. Então, nós temos uma reserva para essas pessoas, entendeu?
Entendi.
Na hora, eles fazem
faz, pega o nome, documento e tudo, faz ali uma cadastro, fichinha da ela.
A pessoa não vai sair dali com fome, não.
Não, de jeito nenhum. Todas que chegarem lá saem alimentadas.
É, nós temos uma realidade aqui em Santa Cruz que ela é estranha. As pessoas muitas vezes acham que Santa Cruz só tem dinheiro, né? Elas entendem que não há pobreza em Santa Cruz, né? Que não há pessoas aqui passando necessidade. Sim, nós temos muito emprego, nós temos muita empresa, nós temos muito desenvolvimento. Mas também tem pessoas e famílias passando muita necessidade. Qual é a realidade que a senhora se depara todos os dias? Quais são os exemplos de família de necessidade que a senhora encontra?
Tem exemplos de famílias que precisam realmente de ajuda. Elas precisam desse alimento, elas precisam de um apoio. Então, o que é que nós fazemos? Eu recebo muitas dessas lá na Secretaria de Assistência Social. Então, o que nós fazemos? Indicamos ela para ir ao CRAS, da onde ela mora. Lá é feito o cadastro, a assistente social vai na casa dela e chegando na casa dela, ela faz, porque às vezes ela chega lá pedindo uma cesta básica, mas a assistente social indo na casa dela vai ver que a realidade é outra, que ela não só precisa de uma, às vezes tem muitos filhos, são duas, precisa de um leite, precisa de um remédio, de um documento, então a assistente social está lá justamente para dar esse apoio. Então, essa realidade que Santa Cruz realmente tem muito emprego, é realidade, mas também tem o outro lado, que tem pessoas precisando da nossa ajuda, pessoas que precisam de socorro e nós estamos aqui para socorrer essas pessoas.
Chegou a lhe surpreender quando a senhora de fato começou a assumir a pasta, que começou a acompanhar de perto essas necessidades, ou a senhora já conhecia isso?
Não, eu já conhecia porque como eu andava já com o Fernando na política, então a gente conhecia toda essa periferia, eu sabia que isso existia, que essa realidade, que a realidade era realmente essa, de pessoas que existem pessoas carentes, porque a gente andava muito na periferia, nos bairros mais afastados, eu já conhecia essa realidade.
Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, certo? A gente não está aqui falando só sobre governo, está falando sobre experiência de vida, como foi a senhora, no caso, que foi a primeira a ser alcançada por uma igreja evangélica, pela igreja adventista. Como foi esse momento? Há quantos anos isso aconteceu?
Olha, quando eu nasci, minha mãe já era adventista, meus avós paternos já eram adventistas. Então, isso tudo veio do meu avô. A família do meu avô é que ele foi passando para os filhos e passou para minha mãe. E ela que era católica, mas se tornou uma adventista. E eu, quando nasci, já nasci no lar adventista. Aí eu criei meus filhos de jovem. Fernando é católico. Ele era católico, ia para a missa. Eu ia com ele também para a missa. Participei de grupo de casais. Tem muita gente amiga ainda nos grupos de casais. Pessoas maravilhosas.
E não dava problema com a igreja adventista, não?
Não, você? não. A gente não tem isso, não, entendeu? A gente
o pastor pode... nunca chamou a senhora e disse,
não, não. Inclusive o padre.
Ou a igreja ou o marido.
Nunca
teve isso, não.
Não. Porque a palavra de Deus prega amor, né? E não tem essa acepção de pessoa nem de igreja, não. A gente pode ir, não tem problema nenhum, não. Eu participava da minha igreja. Era o que eu precisava fazer na minha igreja, eu fazia, mas eu também participava da dele. E ele, de vez em quando, ia para a minha também. Ele ia para lá, fazia participar.
Mas, e os filhos? Porque, vamos voltar um pouco o tempo, certo? Se a gente voltar aqui, sei lá, 15, 20 anos, talvez, acho que os seus três filhos não faziam parte da igreja, né?
Não.
Eu lembro que eu fiz uma entrevista há muitos anos, acho que tem mais de 10 anos isso, com Fábio, na época Fernando Aragão era vereador, estava retornando à Câmara de Vereadores, e ele narrou uma cena em que ele capotou um carro. Não é Fábio Aragão, hoje prefeito, ele capotou um carro, não sei se perto do Tolitama, na curva de Serrota, e ele disse que quando o pai dele foi lá para buscar ele, estava muito preocupado com a bronca, né, com o tamanho do carão, vamos dizer assim, no estilo Aragão, da brutada que ele ia levar de Fernando Aragão. E ele ficou muito surpreso, porque ele disse que Fernando pegou na mão dele e disse, não se preocupe não, você errou, mas eu estou aqui. Foi uma surpresa muito grande para ele. Estou pegando esse exemplo, certo, para lembrar essa memória lá de trás. E lembrar que era assim mesmo, né? Fábio tinha os seus problemas, as suas complicações, né? Os seus outros filhos também, Felipe, né? Simone. Como foi o alcance deles e a entrada deles na religião?
Oração. Você sabia que a oração de uma mãe é poderosa, é forte, é muito poderosa, então eu nunca parei de orar. E também nunca parei de quando eles pequenininho, eu reunia eles em casa e fazia o culto com eles em casa, entendeu? Eu fazia, do jeito que eu fazia o culto na igreja, eu fazia com eles em casa. Cantava, contava história, fazia oração. Então, isso ficou na cabeça deles. E sempre orando por eles. Aí chega aquele momento, que é aquele período do jovem, que ele está naquele período de brincar, de farrar, de não sei o quê. Então, eles foram para... Mas aí chegou um momento da vida deles que eles viram que aquilo não era a vida que eles queriam. Aí Fábio foi para uma igreja, depois ele decidiu, um dia ele chegou para mim, eu fiquei surpresa. A senhora vai para a igreja hoje? Eu digo, vou. Ele disse, eu vou também. Eu digo, você vai? Ele disse, vou. Aí eu disse, tá bom. Também não questionei nada. E ele foi para a igreja e ficou até hoje. Do mesmo jeito foi Felipe também, disse, eu vou para a igreja. E depois Simone, porque Simone era da Monte Sião. Ela amava todo mundo lá. Mas aí ela disse, não, mãe, eu vou para Adventista. E tá até hoje lá. E todos eles têm cargos da igreja. Felipe é o tesoureiro, Simone é professora da infantil. Eu sou anciã da igreja. E Fábio, como é prefeito, aí ele já não tem assim um cargo, mas ele é capelão dos aventureiros, que são as crianças pequenas. Também é um cargo.
Mas antes de ser prefeito, ele estava nessa função na igreja?
Não, antes de ser prefeito, ele tinha outra função. Ele já foi tesoureiro. Ele já teve várias funções na igreja. Já participou de várias atividades na Igreja Adventista. Eu participava também da ASA, que é a assistência social Adventista. Eu participava da ASA durante muito tempo. Então, a gente sempre teve participação muito boa dentro da igreja.
Faz quantos anos que a sua família, quase toda, né, isso passou a fazer parte da igreja?
A família toda. A família toda, eu acho que já faz o quê? Uns 20 anos, mais ou menos, ou mais de 20 anos. Que a família toda está dentro da Igreja Adventista.
E Fábio, inclusive, está?
Fábio, sim. Inclusive, Simone e Felipe, todos dentro da Igreja Adventista. Entendeu?
É, Fernando, ele participava da Igreja Adventista também?
Não, ele era católico. Ele era católico, ele participava de ir para a missa. Todo domingo ele ia para a missa. No sábado de noite também ele ia para a missa. Participava das festividades. Ele era muito da Igreja Católica. Agora, ele nunca deixou de ir. Quando eu convidava, tinha alguma festividade na Igreja Adventista, ele sempre participava. E eu sempre que ele ia para a missa, eu ia junto para fazer companhia a ele.
É, até que ponto, Dona Ivone, essa interferência, ela é importante, religiosa que eu falo. E até onde uma mãe, por exemplo, né, precisa deixar seu filho livre? Como é que se conduz isso? Pergunto isso porque tem muita gente assistindo agora, né? De repente, as pessoas enxergam nos desafios, nas dificuldades que a senhora teve, algo que ela esteja passando agora.
Algo que ela esteja passando, que eu digo a qualquer mãe, é oração. Orar pelo filho dela sem perder a esperança. Porque a oração da mãe é poderosa. E a oração da mãe, um dia ela vai ter a resposta. É porque Deus sabe a hora certa. Talvez se Fábio tivesse ido para a igreja de pequenininho, talvez ele estivesse fora da igreja hoje. Mas ele passou um período na vida dele, tudo é agora. Ele está firme na igreja, Fábio, tanto Felipe e Simone. Eu tenho certeza que eles não vão sair da igreja, porque ele sabe o caminho certo, ele sabe que ali é a verdade, ele sabe que sem Deus a gente não é nada, 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 nada. O conselho que eu dou a cada mãe que tem problemas com os filhos é que orem. Ore, 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 oração sem cessar. Porque o amor de mãe é comparado com o amor de Jesus para com a gente. Então, a oração da mãe é muito poderosa. E um dia ela vai ter a resposta. E ela vai se lembrar. Minhas orações.
Eu vou chamar mais um intervalo, certo? Eu acredito que é o último intervalo, certo? A gente já caminha aqui para a última parte dessa entrevista. Depois da entrevista, eu quero entender o seguinte. Muitas vezes eu sou pai, né, também, e às vezes a gente prefere que, se alguém tiver que maltratar, que me maltrate, do que maltratar
isso,
meu filho.
Exatamente.
Né? Eu não sei se deu tempo de haver essa preparação, mas como é que a senhora se sente quando a senhora vê que é natural na política o seu filho sendo alvo? Ele sendo maltratado, ele sendo acusado, as pessoas chamarem ele de mentiroso, insinuar corrupção, na política tem disso. Como é que a senhora lida com esse jogo da política? Uma coisa era seu marido, né? Imagino que outra coisa é o seu filho estando ali. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta e esse é o programa Olho no Olho, tá certo? Eu já vou avisar aqui, certo, que na próxima terça-feira nós vamos ter, nesse horário, uma entrevista especial com o prefeito Fábio Aragão, filho da Dona Ivone. É comum, né, que no final do ano as pessoas tragam o prefeito para fazer aquela prestação de conta, né? A gente faz um aperto muito grande nele em relação àquilo que foi prometido e que até agora não foi cumprido. Tudo isso acontece, certo? Só que nós resolvemos fazer uma entrevista num cenário diferente, certo? Eu propus ao prefeito Fábio que permitisse que a gente acompanhasse um dia do prefeito, né? Como é? A partir do momento que ele sai de casa, né? Que está ali junto com a família, né? Até a sua agenda, né, de um dia, do que acontece ali, passando por algumas obras, indo à prefeitura. Então, ele permitiu que nossa equipe acompanhasse, certo? Eu estive pessoalmente na casa do Fábio Aragão, fazendo esse trajeto junto com ele, e perguntamos sobre tudo, certo? Não pense que foi uma entrevista fácil, não. Perguntamos sobre absolutamente tudo. Você vai acompanhar essa entrevista na próxima terça-feira. É o resumo dos 2 anos de governo, certo? Com aquilo que foi conquistado e com as dificuldades que houveram e que estão tendo ainda, a gente trouxe, né, nessa pauta, nessa entrevista, que vai ao ar na próxima terça. Fique ligado. Bom, Dona Ivone, eu lhe perguntei sobre o seu sentimento quando a senhora vê que o seu filho está sendo alvo, né? As pessoas estão ali com a artilharia apontada para ele, né? Não é mais o seu esposo. Seu esposo talvez fosse um sentimento diferente. O filho, imagino que seja outro. Como é isso?
É pesado. É pesado porque é a mesma coisa que está fazendo comigo. É a mesma coisa que está me atingindo. Mas eu sei, Ney, que na política isso acontece. Então, se ele entrou na política, eu também estou na política, eu sei que isso, nós somos alvo dessas coisas que podem acontecer com a gente. Então, eu fico firme, aguento e olho para um lado, olho para o outro e eu fico, mas dá para passar e dá para aguentar. Porque eu já conheço a política de muito tempo. Eu conheço a política do tempo de Fernando e eu sei o quanto Fernando foi apunhalado e quanto ele sofreu. E muitas vezes chegava em casa chorando. Ele chorava desesperado quando ele via um amigo dele, uma pessoa dele, fazer uma traição com ele. Isso para ele, eu também sofria. Então, eu já sou calejada. Eu sofro pelo meu filho. Por que é que eu sofro? Porque eu sei que aquilo não é verdade. Eu sei que tudo que estão dizendo não é verdade. E que ele está sendo vítima de uma calúnia, de uma falsidade, de um levantamento de falso. Então, isso aí me machuca muito. Muito, muito mesmo. Mas eu sei que isso aí faz parte da politicagem, né? Então, eu aguento. Eu aguento e sei que ele tem, assim, a capacidade e de aguentar também. Eu sei que ele sabe se sair muito bem, você que o diga, né? Quando aperta ele...
Ah, quando aperta ele, ele fica rindo, eu fico com raiva, mas vamos lá. É comum na política o ganha-ganha, o troca-troca, e isso é uma questão que, infelizmente, acaba fazendo parte até da cultura brasileira, sabe? É difícil, né, no município, não haver desejos do tipo. Empregar parente, agregar um carro, né? Alugar um imóvel. Como é que vocês administram esse tipo de pedido?
Olha, esse tipo de pedido, ele, para mim, não chega assim, coisa de parente. Chega mais pessoas assim, olha, você me arruma aí um combustível, porque eu quero levar umas pessoas doentes para Recife, e na outra gestão eu ganhava, digo, aqui está diferente. Aqui só entra 1 litro de combustível se o carro for da prefeitura. Não, de jeito nenhum. Então, chegam alguns pedidos assim, meio estranhos, que nós cortamos totalmente. Cortamos totalmente. E essa questão de família, pelo menos para a gente, eu trabalho lá na secretaria, não tem nenhum parente meu assim, chegar dentro da secretaria. Pode ter fora, pode ter em outros cantos, mas assim, eu não tenho esse problema assim de parentes pedindo coisas assim absurdas, não. Para mim, não. Nunca chegou isso, não.
Antes da gente ir encerrando, eu queria que a senhora falasse sobre a sua secretaria e explicasse o que mudou, né? Porque a Secretaria de Ação Social, ela tem um formato, ela tem uma estrutura, ela tem uma participação muito definida ali. O que é possível fazer a mais, além do que se tinha?
Olha, nós pegamos uma secretaria onde os prédios em si, eles estavam meio deteriorados. Então, nós fomos consertar aqueles prédios todos e ainda estamos consertando. Fomos transformando a casa de acolhimento, que era numa casa pequena, botamos numa casa grande. CRAS, que estava numa casa conjugada, numa casa maior. Então, fomos transformando muita coisa e criamos outros departamentos que hoje estão servindo à população de uma maneira fantástica. Tipo, a Casa de Justiça e Cidadania. Nós temos 3 advogados lá. Um advogado, pessoas carentes, né? Que não tem um problema, mas não tem a condição de pagar o advogado. Ela vai lá, na Casa de Justiça, está lá o advogado pronto para atender ela. Tem alguns pequenos conflitos. Tem lá 2 advogados que podem ajudar ela a resolver. Temos também a Família Titãs, que está lá na Casa de Justiça, que é um programa que está lá implantado para ajudar também as crianças e adolescentes. Temos também lá o Expresso Cidadão, que nós criamos, que é uma das secretarias mais bonitas, né? Que está muito arrumada. E lá você faz todo tipo de documento, tudo que você precisar. A Junta Militar, tem INSS, tem identidade, tem carteira do idoso, carteira, vários títulos de eleitor que você precisar, a gente está lá fazendo isso aí. Tem os 3 CRAs. Nós temos muitos departamentos que estão servindo a comunidade e, graças a Deus, todos funcionando e cada dia mais a gente vai melhorando eles.
Havia algum desejo de Fernando que vai ser realizado por Fábio?
Tudo que ele está fazendo era desejo de Fernando. Tudo.
Era aquilo que ele dizia que ia fazer.
Exatamente. Era o que ele conversava, era o que ele passava e dizia, mas isso aqui, ó, se eu fosse prefeito, isso aqui não estava desse jeito. Se eu fosse prefeito, isso aqui era diferente. Ele sempre dizia isso e hoje a gente passa e vê. E um dos sonhos que ele tinha muito era de fazer o Natal que o Fábio está fazendo. Esse Natal era um sonho de Fernando, quer dizer, é um sonho de Fernando realizado. É o Natal Encantado, que está cada dia mais bonito. Diga que não está.
Está bonito. Eu estive lá, inclusive, antes de ontem, né, com minha filha, a apresentação da escola e tal.
Aquela decoração lá da neve, toda a decoração está muito linda, né? Está muito bonito mesmo. Aí Fábio recebe muita gente, até aquelas idosas. Ela chora. Fábio, eu nunca vi uma coisa tão linda dessa, Fábio. Eu vou para a rua todo dia. Aí os filhos dizem, olha, Fábio, aí não dá, velho. A gente tem que trabalhar, mas tem que levar a mãe todo dia para ela ver. Ela acha bonito demais. Aí Fábio diz, mas faça isso, faça esse desejo dela, porque é por um período pequeno. Leve ela para ver. Todo dia ela quer ir lá, olhar todo dia. Aqui a projeção da igreja, a matriz. É uma coisa linda, 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 que a gente nunca viu em Santa Cruz. É um sonho realizado.
A candidatura à reeleição de Fábio já está tudo certo?
Olhe, não sei. Isso aí, não, sei não.
Você sabe.
Sei não,
você
sei
sabe.
Não. Sei não. Isso
mas
é uma
ele
coisa...
já chegou assim para... Tipo o Fernando fazia, né?
Não,
ah, vamos fazer.
Não. Isso aí é uma coisa que ele ainda tem muita coisa pela frente, ele ainda vai conversar, ainda vai ver o que é que... Eu não sei, isso aí eu não sei lhe responder, não. É a única coisa da entrevista que eu não sei lhe responder é essa.
É a única coisa.
É porque, assim, é um futuro que a Deus pertence. Se ele vê que nesses 2 anos a vontade dele, a vontade de Deus é que ele continue, ele vai continuar. Mas se houver alguma coisa que Deus disser assim, olha, por aqui chegou, você já fez o que tinha que fazer, já parou por aqui, já deu. Aí ele para.
Essa decisão vai ser tomada depois.
É, depois e por ele, né? Aí ele vai decidir. Mas, assim, o que eu sei lhe dizer e que eu lhe digo agora é o seguinte... Se ele for, eu vou também. Se ele não for, eu não vou. Eu fico com ele. O
Se
que ele
não
fizer,
for, não tem chance da senhora ir no lugar dele, não.
De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Isso vamos aí, fazer o seguinte.
Isso aí você pode ter certeza que eu não...
Eu vou trazer um vídeo do Fábio agora. Não sei se ele vai falar sobre isso. Acho que não, né? Mas vamos trazer.
Oi, mãe. Tudo bom? Passando aqui só para dizer o quanto eu lhe amo e o quanto a senhora é importante para a minha vida. Tá? Acho que todo mundo percebe, todo mundo sabe... Né, pelo nosso relacionamento, mas a senhora é uma pessoa incrível, uma pessoa humilde, uma pessoa cristã e uma pessoa muito guerreira, né? A senhora perdeu o pai muito cedo e sempre teve que lutar, ajudar a família, depois casou também, teve 3 filhos e lutou, trabalhou, cuidou dos filhos e sempre também cuidando das pessoas que chegavam perto da senhora, né, sempre tem esse cuidado de cuidar, sempre demonstrando, né, características cristãs, né, de cuidado, de fraternidade, de irmandade, né. Então é uma honra para mim ser seu filho. Eu digo sempre que a senhora é um anjo que Deus colocou na terra para cuidar da gente, né, e para cuidar de mim. Me lembro da infância ali, aquelas crises de asma, a senhora vira na noite cuidando de mim ali. Isso ficou gravado na minha mente, esse cuidado, esse amor, esse carinho. Te amo, minha mãe, do fundo do meu coração.
Te amo,
meu
amor.
Você
quer ser tão lindo de mãe.
Parabéns aí pelo seu trabalho à frente
da
secretaria.
Lindo, né? A senhora é um exemplo. Eu queria ser bonita assim.
Um exemplo de secretária, um exemplo de gestora, um exemplo de mãe, um exemplo de pessoa, um exemplo de cristã.
Obrigada, meu amor. Obrigada.
Interessante que toda mãe acha seu filho bonito, né?
É.
Exatamente.
Não, mas ele é.
Você não conhece a piada que o filho estava marchando, a mãe na arquibancada, né? Aquele monte de soldadinho marchando, e só ele marchando errado. Todo mundo certinho e ele errado.
Ele marchando errado.
Aí a mãe disse, só ele que sabe marchar, o resto está tudo errado.
Está tudo errado, é. Mas ele é muito lindo, lindo de mãe.
A realização que se tem, né, pelos filhos, ela talvez seja maior do que quando a gente mesmo realiza.
É verdade, é verdade. É um prazer tão grande, é uma alegria tão grande. E quando eu vejo, Ney, ele é amado por todos, mas principalmente pelas crianças. Aonde ele chega, você não imagina, você não tem ideia da alegria que é uma mãe ver o que eu vejo sempre acontecer com ele. Onde ele chega, aquelas crianças abraçando, tu viste também, aquelas crianças abraçando, gritando, Fábio, 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 o carinho e o amor que as crianças têm por ele e ele tem também pelas crianças. Isso é transborda o coração de qualquer mãe, de tanta alegria, de tanto prazer de ver isso. E a gente agradece a Deus, Deus Todo-Poderoso, é Deus quem faz isso.
Ele citou, né, a partida de Fernando. A gente não tem o propósito de trazer nessa entrevista esse assunto, porque já foi muito falado sobre isso. Né? Isso, é claro que a memória de Fernando precisa ser, sobretudo, lembrada e respeitada. Né?
Uhum.
Mas só um ponto que eu gostaria de entender. Qual foi o papel da senhora a partir dali, né? A partir daquele momento, dentro da família? É porque começa a surgir pergunta e eu não sei parar de fazer pergunta. A senhora reside sozinha depois da partida de Fernando? Ou seus filhos estão com a senhora? Como é que está sendo isso?
Não, eu perdi um marido e ganhei três. Porque, assim, meus três filhos, eles me preenchem, eles se preocupam. Eles, todo domingo de manhã, Felipe vai para lá. Mãe, o que é que está faltando? Eu digo, bota essa água ali. Olha essa luz que está queimada. Olha o chuveiro. Veja a televisão. Então, ele faz esse papel e também me ajuda na administração das pagamento das contas, dessas coisas. Simone, eu moro no mesmo lugar, do mesmo jeito, não mudei nada, 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 nada. Tudo dele está no mesmo lugar, tudo, tudo, tudo. Então, e Simone mora lá embaixo. Então, eu não vivo só.
É pertinho, né? Assim, no mesmo prédio.
Só sobe uma escada, os netos estão sempre para cima e para baixo, sobe, e eu estou com Simone lá, e Simone sempre se preocupa. Mãe, está tudo bem? Está tudo bem. Mãe, venha jantar. Mãe, venha não sei o que lá. E Fábio também, Fábio é essa proteção da gente, ele quem orienta a gente quando precisa de uma orientação, Simone, Felipe, a mim também, a gente sempre está sempre conversando, sempre se unindo e conversando, toda a família.
E parece que Simone é mais emotiva ou é impressão minha?
Não, Simone é Simone é uma pessoa, assim, ela é muito parecida com o Fernando, o jeito de Fernando, sabe? Ela é uma pessoa guerreira, uma pessoa que luta, que vai... Terminou a faculdade de Direito agora, foi muito difícil, muito sacrifício, indo para Caruaru e voltando, mas graças a Deus ela foi uma luta e uma vitória que nós alcançamos. Eu digo nós porque eu também participei muito com os meninos, com a casa, para poder ela terminar essa faculdade. E eu também.
A senhora está concluindo, na verdade. Olha, eu sou um jornalista informado. A senhora está concluindo gestão pública.
É, sei disso.
Está no último,
curioso.
No penúltimo período.
É.
Eu sei, o Unicesi e o Mar, tem todas as informações.
Tá ligado, né?
Foi a Simone que me falou, vamos trazer
gestão...
o vídeo. Gestão
pública, estou terminando. Você
sabe mais do curso do que a senhora. Vamos trazer o vídeo da Simone.
É porque a Simone disse.
Oi, Ney, oi, mãe, todos que estão aí no programa, nos assistindo e participando aí no estúdio. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar participando hoje aqui dessa entrevista com minha mãe, Dona Ivone Aragão. Essa mulher que é uma guerreira, que é nossa força aqui em casa, é quem nos sustenta. Eu digo que minha mãe é meu braço direito, mesmo sendo canhota. Ela é quem me ajuda, ela é quem está comigo toda hora, ela é quem faz trabalho de 6 da manhã, muitas vezes chega em casa 5 da tarde, e quando chega vem para me ajudar, vem para fazer as coisas em casa, é muito ativa. E minha mãe tem se reinventado e tem demonstrado a todo mundo aí a sua competência, né, à frente de uma pasta tão importante do nosso município. E cada vez mais ela surpreende quando ela vai em busca de projetos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E como ela fica feliz com isso. Eu acho que o mais importante é isso, é você colocar amor em tudo que você faz. E quando você faz com amor, você faz bem, você acaba abençoando a vida de muitas pessoas, né? E é isso o intuito dessa gestão, foi essa missão que Deus nos deu, de cuidar realmente das pessoas que realmente precisam. E é isso, minha mãe agora está se formando, agora no final do ano, curso superior. Então, assim, cada vez mais ela demonstra a sua força. Minha mãe teve que se reinventar, teve que reaprender a viver, né? Depois de tudo que nós passamos. Mas ela demonstra uma força e uma capacidade de ir além que até a nós que já conhecemos nos surpreende. Minha mãe tem enfrentado dias difíceis, mas ela tem uma fé e uma esperança que acaba nos fortalecendo cada vez mais. E é isso, muito orgulho de tudo que a senhora tem feito aqui no nosso município, de toda a equipe que lhe acompanha. Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que ele colocou no seu caminho. E muito orgulhosa por todo o trabalho que a senhora tem feito aqui, tem deixado o seu nome na história de Santa Cruz e principalmente na vida das pessoas que mais precisam. Que Deus continue iluminando a sua vida, que lhe dê muitos anos de vida. E é isso, eu te amo muito, e você sabe.
Tchau.
Eu tinha que chorar um pouquinho no final, né?
É.
Senão não ia ser assim.
É.
Essa decisão.
Ela levou, tem, né, um lado muito emotivo e também tem um lado muito...
muito durão, muito exclusivo.
Se pisar no pé dela, ela puxa o pé. E dá
Essa decisão de ir para a faculdade, né, de tentar uma graduação nesse momento.
Olha, eu cheguei na Secretaria de Assistência Social e eu percebi o seguinte. Para você exercer uns cargos assim que eu achava... um cargo mais simples, como um coordenador, que qualquer pessoa, não, tem que ter um nível superior. Aí eu digo, e é? Aí todo cargo, nível superior. Aí eu digo, sim, meu, o Todd, que é o adjunto, nível superior também tem. Temos aqui a nutricionista da cozinha que está aqui comigo. Aí eu digo, eu vou, não, eu vou também. Aí eu digo,
quis passar por baixo.
Não, de jeito nenhum, nível superior também. Eu digo, qual é um aí que tem 2 anos? Gestão pública, eu digo, é esse mesmo. Eu gosto de política e eu vou encarar. Curso maravilhoso. Obrigado, professor Beto. Muito bom, muito bom. E eu gostei demais do curso e terminei. Deu e estou feliz, satisfeita, tenho um nível superior.
Está finalizando agora?
Estou finalizei, já finalizei, já terminei. Só vou receber o diploma agora.
Um abraço, Beto Aragão, né?
Que Beto tá Aragão, é o coordenador lá da Unicesumar. Mar. E eu fui lá e foi um curso maravilhoso, muito bom, gostei de bastante.
Me parece que Felipe já é um cara mais restrito, né? É difícil não conseguir um vídeo desse com o Felipe. Eu nunca vi Felipe
Não,
dando
ele
discurso,
não é de
tal,
conversar, tal. Ele não é muito de assim, não é muito de aparecer, de se expor, não. Felipe é mais reservado. Mas tu conseguiste falar com ele, né?
Difícil demais, Felipe, foi? Não tem como não. Ele pensa em seguir carreira pública também, não?
Não, nunca falou, não. Nunca falou.
Nunca falou, não.
Ninguém lá em casa falou em seguir carreira política, não.
Por isso que é mais restrito para participar de programação, assim, é difícil.
É difícil. Fábio nunca pensou em ser político, nunca. Isso foi uma coisa que aconteceu na vida dele e, graças a Deus, Deus tomou a frente e deu certo. Mas ele nunca pensou em... Simone não, às vezes chega muito... Não, Simone, tu vai ser uma vereadora, não sei o que lá, mas ela está reservada...
Felipe é o caçula, não?
Caçula, é.
Ah, deve ser por isso que ele é mais,
Fábio,
mais fechado, né? Mais
Simone
tímido.
E Felipe, é.
Mas
Felipe
não é, impossível,
é o caçula.
Não é impossível, não. Vamos trazer o vídeo
é não,
do
Felipe,
né? Aí, é não.
Ah,
não,
Felipe, oh, é, repara.
Um novo para minha mãe, Dona Ivone, essa pessoa tão maravilhosa que ela é, tão forte que ela é para nós, para nossa família. Tantas lutas e batalhas que a gente passa, e ela está lá sempre junto, nos dando força, nos ajudando a ser essas pessoas que a gente são, esses filhos, esses homens, mulheres que a gente cresce, mas sempre com os ensinamentos dela, que ela nos ensina tanto. Mãe, eu te amo, desejo um feliz ano novo, que a senhora possa cada dia mais ser essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Deus te abençoe. Um beijo.
Beijo, meu amor.
Quem
meu caçulinha.
Quem que a senhora acha mais bonita? Fábio ou Felipe?
Todos dois são lindos. Todos três. Todos três. Simone está cada dia mais bonita. Mas todos três são maravilhosos.
A
são
imagem
lindos.
Dos três filhos, não é isso?
É. Todos três são maravilhosos. São lindos. Lindo, é. Lindo, lindos.
E a foto da senhora com grande amor, né? Com o Fernando Aragão. Tá aí. Esse amigo secreto, a senhora pegou ele, foi?
Dá foi um amigo secreto, é.
Quem eu vi que na sequência de foto tem várias pessoas ali.
Uhum.
Tá aí, né? Tá aí a imagem do Jairo Gomes, né?
É, Jairo tem. Muitas, muitas imagens.
Dona Ivone, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje.
Mas já?
É, já. Tá vendo? A senhora gostou da entrevista?
Mas já?
Quem diria, né?
É,
eu não queria
bom.
Fazer uma entrevista triste, melancólica, para baixo, uhum. né? É muito pelo contrário, eu acredito que o que houve até aqui foi muito necessário, né, para que esse momento chegasse. Acho que a senhora tem a missão agora de promover esperança, né, e otimismo na vida das pessoas.
É verdade.
Quero lhe deixar à vontade, né, para a senhora deixar aí sua mensagem final, falar ao público né, que nos acompanha agora. Estamos a poucos dias do dia do Natal.
É verdade. Eu só tenho a agradecer essa entrevista, que me deixou muito à vontade e que eu me senti muito bem. Quero agradecer a oportunidade de ter falado do meu trabalho, de ter falado da minha vida e dizer, Ney, que eu, assim, eu não gosto de ficar parada, de ficar esperando o que é que vai acontecer. Não, eu gosto de ir à luta. Eu terminei a faculdade, já tenho planos para o ano, entendeu? Eu não vou ficar parada, não. Eu quero aprender a tocar violão e vou aprender.
Aprender a tocar violão?
Sim, senhor. Aprender a tocar violão. Eu vou. Eu vou. Eu tenho sangue na minha família, de do músico. Mariano, de músico. Meus tios todos.
Eu ia comprar um violão na Black Friday. Estava com 75% de desconto. Nunca vi um preço daquele, né?
E foi.
Só que aí, na hora que eu estava comentando, minha esposa perguntou, mas você sabe tocar violão? Eu disse, não.
Oxê,
o problema
compra
foi esse.
Compra e aprende.
A próxima vez eu mando o link para a senhora comprar.
Mande. Oxe, por que tu não compra?
Próxima entrevista pode ser mais política mesmo, né? Mais pegada.
Do jeito que você quiser.
A senhora votou em Lula ou em Bolsonaro?
Isso. Olha, o voto é secreto. O voto é secreto.
Você não responde, tá vendo? Oxê, não dá pra fazer entrevista política, não.
E o voto era secreto.
Não. A senhora votou em Fábio ou em Dida,
claro.
Dinan e Alan?
Claro que foi em Fábio.
Então, não é secreto mais. Olha aí, tá vendo que não é secreto?
Fábio.
Dona Ivone, sua mensagem de Natal pra gente encerrar.
Eu votei em Lula.
Votou em Lula?
Lula. Eu sou Lula. Desde sempre que eu declarava. Você não via minhas entrevistas, minhas coisas, não era?
Não, via não.
Não, eu sempre declarei. Sempre declarei,
então,
Lula.
Então tá certo.
Vai, tu quer dizer o que mais?
Não, a gente traz para o conteúdo político na próxima entrevista.
Tá
só
bom,
mensagem de Natal
mas
agora.
Mas a minha mensagem de Natal é muito amor. Sim, deixa eu dizer mais falar de mim. Aí, assim, eu gosto muito de... Assim, eu sou vó, 5 netos. Todo sábado de noite eles vão lá para casa. A casa fica virada. Eles fiquem à vontade. O que eles quiserem fazer, eu deixo. Pular na cama, pular no sofá, tomar chocolate, chupar picolé 10 horas da noite, ver televisão, tudo que eles quiserem, eles adoram. E eu também. Adoro ser vó e adoro ficar com eles.
Ser vó é melhor do que ser mãe em alguns pontos, né?
É, porque aí,
pode dar mais
quando
liberdade.
É no dia seguinte, eu dou o café da manhã, dou o almoço e casa.
Pronto.
Aí terminou
a parte do perrengue não é com a avó, não, é com os pais.
A parte da avó ali, encerrou ali a atividade da avó. Aí já entra a atividade da dona de casa. Aí vamos arrumar a casa para na segunda-feira já começar a vida de secretária. Aí vai a semana todinha. Mas é muito bom. Muito obrigado, Ney. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe, que Deus dê muita paz, muito amor. E tudo de bom. 2023 seja um ano de muito sossego para as pessoas. Apesar de que o mundo está muito virado, as coisas estão muito difíceis, mas a gente está aqui para orar pelas pessoas e para pedir a Deus paz e sossego. E muito obrigado. E para você, um ano novo cheio de muita paz, de muito amor, muita alegria. Não me olhe com essa cara não, viu?
O programa Olho no Olho fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira em edição especial. A todos que nos acompanham, nosso muito obrigado. E outros conteúdos como esse, você acompanha nas plataformas do Santa Cruz Online e nas emissoras de rádio que transmitem o nosso conteúdo. Grande abraço, ótimo Natal para você e até a próxima.
Até a próxima.